Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Oi pessoal, sou Anderson Mendanha e no Autores e Livros de hoje temos Viagens pelo Brasil, Futebol e a Poesia de Bruna Mitrano. Vamos juntos!
Entrevista.
Marco Brito Mione é escritor e servidor público federal e reúne no livro Os Amadores do Brasil 23 contos que percorrem séculos da história do Brasil. Com humor, ironia e olhar crítico, ele transforma situações do cotidiano, mitos fundadores e até projeções de futuro em histórias que ajudam a entender melhor o Brasil e o brasileiro. Eu converso então aqui no Autores e Livros com Marco Brito Mione sobre esse livro de contos. E, Marco, eu começo já agradecendo sua presença aqui no Autores e Livros e perguntando, o Brasil é para amadores?
Excelente pergunta. Então, o livro é um grande trocadilho com relação a esse rótulo que o nosso país recebeu e que o Brasil não é para amadores. Se nós observarmos a fundo a nossa sociedade, nós vamos ver que, na verdade, o Brasil é bastante profissional. O seu povo é profissional. Então, esse rótulo é muito injusto com o nosso povo. E é esse trocadilho entre amadores e profissionais que eu faço no livro. É uma provocação para que a população não se veja como amadora, até mesmo quando ela é rotulada. Então, o objetivo principal do livro é mostrar ao brasileiro essa nova forma de ver no espelho, né? Se identificando como um povo bastante lutador, profissional sim, e nada de amador.
Em que momento que você teve a sacada de trabalhar esse trocadilho nesses contos?
Olha, esse livro foi escrito ao longo de 10 anos, sabe?
Uhum.
Eu ia juntando contos ao longo dos anos e ia guardando. E eu comecei a ver que esses contos, eles tinham uma certa atualidade. Contos que eu escrevi há 10 anos se encaixavam perfeitamente com os dias de hoje. E eu falei, eu não posso deixar passar, porque daqui a pouco vai acontecer outras coisas que podem prejudicar o roteiro do livro. Inclusive, alguns contos que eu escrevi há 10 anos foram escritos, curiosamente, de forma parecida por outros escritores ou autores da teledramaturgia. E aí eu fui assistir um episódio de uma série de TV e falei, caramba, eu tinha escrito isso há 10 anos. Então eu estava começando a perceber que se eu não publicasse, as histórias iam surgir e eu perderia a autoria. Então eu arregacei as mangas, fui à luta e consegui publicar esse meu livro, que está agora na Amazon para compra. E nós estamos com uma nova editora chegando, uma editora grande, que vai ser uma roupagem nova para o livro, para ele ganhar um fôlego nas livrarias físicas e aí continuar um sucesso na Amazon.
Os contos são 23 contos, como eu disse no início, né, que atravessam séculos da história do Brasil, eles vão do passado até o futuro. Como foi construir essas narrativas tão diferentes dentro de uma mesma proposta?
A grande linha de ligação entre todos os contos é o Brasil. Uhum. Então nós vamos passear pelas 5 regiões do nosso país continental, um país que vai, né, do Oiapoque ao Chuí, que tem todos os climas que você imaginar e todos os povos com várias características peculiares. Ele não podia ficar de fora, essa mistura, essa diferença. Então, da mesma forma que nós fazemos ironias com os símbolos do Brasil, né, por exemplo, Cristo Redentor, nós também vamos estudar a fundo tragédias que o nosso povo envolveu, como, por exemplo, a tragédia do Rio Guaíba, no estado do Rio Grande do Sul. Então a gente tem que falar de Brasil como um todo, dessas 5 regiões e cada um com suas peculiaridades. Isso que une esses 23 contos, o Brasil.
E como foi trabalhar a crítica, o humor, a ironia? Temos ali também algumas questões ali de romance. Tudo de uma forma equilibrada, sem perder a mão. Porque também tem, como você está falando, tem uns momentos ali que você fala da tragédia, de situações sérias. Como é que foi juntar tudo isso sem perder a mão?
Legal, olha só. Quando a gente escreve contos, né, a gente tem esse cuidado de que haja um equilíbrio, né? Não é interessante fazer um livro em que a pessoa fique rindo do início ao fim, mesmo porque fazer rir é muito difícil. E outra coisa, também é muito complicado você fazer um livro que o livro inteiro seja tragédia, uhum. E é mais complicado ainda você fazer um livro de contos que ele faça o leitor pensar do início ao fim. O leitor às vezes quer só se distrair, se descontrair. Então, a gente precisa fazer esse equilíbrio entre o humor, porque é verdade que o humor atrai muitos leitores, com o fato inusitado de que a tragédia também tem que ser relatada, porque o povo brasileiro vive em tragédias constantes, e também nós temos que fazer o leitor pensar e refletir sobre tudo que ele leu, né? Não foi só um tempo perdido, ele também tem que tirar conclusões, que nós não podemos fazer essas conclusões. Então, quando a gente escreve contos, a gente tem que ter esse cuidado. Contar narrativas que têm humor, tragédia, provoquem o leitor, mas que não entregue o ouro, ou seja, que não faça com que ele desista do livro. Então a gente tem que segurar do início ao fim o leitor nestas narrativas, para que ele consiga avançar os 23 contos e se identifique com esse projeto e goste do livro e faça o efeito boca a boca, que inclusive está começando agora. O livro está sendo lido, graças a Deus, e agora estamos começando a ter aquele efeito boca a boca, ou seja, olha, você já leu Os Amadores do Brasil? Outro dia me mandaram um grupo de WhatsApp que divulgaram meu livro. Fiquei tão feliz, sabe? Isso alegrou meu coração. As pessoas leem e começam a gostar, começam a indicar para parentes, para amigos, vizinhos. Isso é muito legal. É isso que me motiva a escrever cada vez mais.
São 23 contos, você levou 10 anos para escrever o livro, muita coisa ali você foi retirando da gaveta, lendo de novo, com certeza modificando um trechinho aqui, outro trechinho acolá. Quando você juntou tudo para publicar o livro, qual conto mais te chamou a atenção, que você olhou assim, poxa, como isso aqui realmente é marcante, é a cara do brasileiro?
A cara do brasileiro, sem sombra de dúvidas, é o conto que é o chamariz do livro, né? É ele que vai conduzir toda a narrativa, chamado Uma Bahia Entre Nós. Uhum. Esse conto, Uma Bahia Entre Nós, ele fala de um romance entre uma pessoa que mora, uma mulher que mora no estado de Sergipe e um homem idoso que mora no estado do Espírito Santo. Né? Uhum. E entre eles, entre Sergipe e o Espírito Santo, nós temos nada mais, nada menos que o estado com o maior litoral do Brasil, que é o estado da Bahia. E nesse litoral eles vão atravessar de ponta a ponta, vivendo diversas situações inusitadas, como por exemplo um coco que cai em cima do capô do carro, frequentando um centro religioso, também vão a um posto de saúde, onde acontece uma cena totalmente inusitada nesse atendimento médico, sem a profissionalização devida. Enfim, outro conto, só para não deixar assim, porque eu tenho dois queridos, tá? Este conto, mais um outro conto que eu gosto demais mesmo, e que é a cara do povo brasileiro, sabe qual é? O conto chamado Deus é Brasileiro.
Sim.
Porque você já parou para pensar que todo mundo já ouviu falar que Deus é brasileiro, né? É uma vez na vida, não é verdade? Mas você já parou para pensar em qual estado do Brasil Deus teria nascido? E é isso que eu falo nesse conto. Ele é muito engraçado, porque nós vamos pensar, será que Deus nasceu no estado do Acre, o mais humilde, o estado mais simples, assim como Jesus veio ao mundo numa manjedoura? Será que Deus também veio no estado mais humilde, né, do Brasil? Ou será que ele veio em um estado com o nome de santo? São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina, é verdade? Ou no Rio de Janeiro, onde seu filho está de braços abertos para o mundo, o Cristo Redentor. Enfim, ou veio no Nordeste, ou no Sul, ou no Centro-Oeste, e fazemos essa brincadeira, porque Deus é brasileiro, isso é fato. Nós todos aceitamos isso. Mas em qual estado Deus nasceu? Já parou para pensar nisso?
Eu gostei muito desse conto também. Gostei muito também da Gatinha Judite, né?
Ah, eu também gosto muito.
Que mostra um pouco da malandragem do brasileiro, né? E, aliás, uma coisa interessante para a gente, já encaminhando aqui para a gente encerrar, é que no prefácio você fala uma coisa muito interessante. Deixa eu recuperar aqui. O Brasil sempre jogou no avançado, diferente, por exemplo, de países europeus que têm jornadas de trabalho menores, auxílio do governo, acesso garantido à cultura e por aí vai. Outros diriam que os brasileiros que estamos no modo sobrevivência há muito tempo. A gente falou um pouquinho antes da cara do brasileiro, mas esse detalhe aí do brasileiro estar vivendo no modo avançado, eu queria que você comentasse melhor esse trechinho que você colocou no prefácio.
Perfeito. Veja, se a gente comparar com um jogo de videogame, foi essa a ideia dessa expressão. Imagine se o Brasil fosse um jogo de videogame, para quem gosta dos jogos, né? Qual nível sua população estaria jogando? Foi daí que surgiu a ideia do modo sobrevivência. Para quem é fã do Minecraft e outros jogos que existem hoje em dia, o modo sobrevivência é o modo mais complicado. É o modo que você tem que enfrentar os seus medos, os seus traumas. Matar um leão por dia. Isso é modo sobrevivência. E é isso que nós falamos no livro. O brasileiro viver no modo sobrevivência é não desistir. É conseguir colocar comida na mesa, principalmente os mais pobres. Conseguir um trabalho, lutar. Nós estamos num país que tem escândalos aí, que nós não vamos entrar, só sei nenhuma, mas que nós não podemos deixar de falar, não é verdade? Infelizmente, nosso país passa por grandes problemas nessa área, que nós temos o maior cuidado, porque um país polarizado como o nosso, nós não vamos falar de política no livro, mas, ao mesmo tempo, nós temos que falar do que o povo brasileiro precisa, do que o povo brasileiro acredita em conseguir. E do modo de sobrevivência em que nós estamos vivendo há muito tempo, enfrentando as nossas lutas, enfrentando as nossas dificuldades. Então ele é um livro que une o Brasil. Todos podem ler o livro Os Amadores do Brasil, disponível na Amazon, e porque ele é um livro que faz a gente se olhar no espelho e se identificar, que a gente goste do nosso país, que a gente se sinta bem, mesmo no modo de sobrevivência que muitos brasileiros estão há muito tempo, nós temos que ter amor por esse país. E se a gente não tiver amor por esse país, o país vai embora. E aí vem o trocadilho da palavra amador. A palavra amador, ela vem de amar até na dor. Amador. Então, até isso nós falamos no livro.
Marco, obrigado pela sua presença aqui no Autores e Livros. Parabéns pelo livro. Parabéns aí pela nova editora que vai dar, como você falou, um gás com os livros chegando nas livrarias. E nessa edição que eu tenho, está escrito aqui volume 1. Então, quando você tiver o volume 2, volte aqui no Autores e Livros para a gente continuar conversando.
Muito obrigado pelo convite. E quando sair o volume 2, nós vamos entrar em contato com vocês, sim. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe todos vocês. Um abraço e até a próxima.
Um grande abraço e até a próxima. Essa foi a conversa com Marco Brito Mione sobre Os Amadores do Brasil, um livro que propõe um olhar bem-humorado e, ao mesmo tempo, profundo sobre a identidade nacional. É uma obra que convida o leitor a rir, a refletir e a se reconhecer nas histórias que atravessam o tempo, o espaço e as contradições do país. O livro está disponível tanto nas versões digital quanto física, na Amazon e demais portais da internet. Antes do intervalo, eu destaco as inscrições para o Prêmio Oceanos, que está com inscrições abertas para a edição de 2026. Até 9 de março, editores e autores podem escrever gratuitamente livros publicados em primeira edição no ano passado, no ano de 2025. Podem concorrer obras de poesia e prosa, como romance, conto e crônica. Os textos precisam ter sido escritos originalmente em língua portuguesa e publicados em versão impressa ou digital. A organização faz um alerta, tá? Não deixe para a última hora. Em 2025, o prêmio recebeu 3.142 inscrições e muitos editores enfrentaram dificuldades nos últimos dias por conta da sobrecarga no sistema. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet. O endereço é, anota aí, prêmiosoceanos2026.associaçãooceanos.org/2026/apresentação. Vamos agora para o intervalo e voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.